Deus está sempre falando. A gente às vezes é que sai da frequência da voz de Deus, para de ouvi-lo. E muita gente pergunta, né, qual que é a frequência certa para se estar? É aquela em que se ouve ao Senhor. Nós vamos ver na Bíblia, vamos encontrar na Bíblia duas maneiras de se ouvir Deus. Uma ali, através da própria voz de Deus, que é o que Adão experimenta. A gente precisa entender que a consciência de bem e mal no homem só começa após a queda de Adão. Adão come do fruto. Depois que come do fruto, ele viu que estava nu, ele sente pela primeira vez vergonha e ele se esconde. Mas antes disso, o que é que havia? Adão não tinha consciência. O que Adão tinha era direção, uma conexão com a voz de Deus, sem limites. Tem um escritor de um livro a respeito de sacerdócio, que ele diz que é como se Adão tivesse o Google na mente dele. Ele fazia uma pergunta dentro dele, rapidamente a resposta já vinha, ele tinha uma conexão com Deus 24 horas em todo momento. Mas ele perde isso, ele sai dessa frequência e entra numa frequência de consciência de bem e de mal. Mas nunca foi o que Deus quis para nós. Deus sempre quis para nós que nós dependêssemos da sua voz, nós ouvíssemos a sua voz e tivéssemos direção constante. Após o pecado, perdemos a sintonia, né? É aquele rádio velho que você fica tentando sintonizar e está o tempo todo chiando. Tem muito crente assim hoje em dia, e eu quero te dizer que ao final desse mês você vai estar completamente sintonizado com a voz de Deus. Você vai estar ouvindo direções claras da parte de Deus para a sua vida. Se você puder, abra para mim sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor diante de Eli. E a palavra do Senhor era rara naqueles dias, e não havia visão manifesta. Olha o que acontece aqui, enquanto o profeta Samuel é jovem. A palavra do Senhor era rara, Deus não falava naqueles dias, e não havia visão manifesta. Nós pensamos em algo raro como algo que está acabando, algo que está escasso. Mas se a gente for para o hebraico, raro aqui quer dizer valioso, precioso. A palavra de Deus era valiosa, a palavra de Deus era preciosa, era algo que não se encontrava muito, mas quem encontrava dava muito valor a isso. Deus não estava falando muito naquele tempo. Essa foi uma das perguntas que eu mais ouvi durante a pandemia: pastor, o que que Deus está falando? Pergunta mais relevante para mim da pandemia não é essa. A pergunta mais relevante da pandemia é: o que que você está ouvindo de Deus? Porque muita gente não ouviu nada, ou ouviu e ignorou, ou buscou o seu Moisés. Nós gostamos de Moisés, né? O povo dizia para Moisés assim: sobe você, Moisés. Ora você, Moisés, sobe o monte você, se consagra você, busca a Deus você, ouça a Deus você e conta para a gente o que, que Deus está falando. Josué ouviu: Moisés está morto. Diga para o seu vizinho aí: Moisés está morto. Você que precisa agora ouvir o Senhor, e Deus quer falar contigo. O grande segredo de manter a sintonia para se ouvir a Deus, sem precisar de um Moisés, sem precisar de um profeta, sem precisar de alguém muito ungido, muito especial para te revelar qual a vontade de Deus, é valorizar a voz de Deus. Ter a voz do Senhor como valiosa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não fala sozinho. Porque Deus não desperdiça direções e nem palavras. Então, se Deus percebe que nós não estamos atentos, se Deus percebe que a palavra dEle, a direção dEle para a gente não é valiosa, não é tratada com o devido valor, Deus para de falar. Foi assim na geração de Samuel. Havia um sacerdote, um homem que já havia ouvido a Deus e dado direções a Israel, Eli. E nós vamos ver o final da vida do sacerdote Eli, é triste, porque ele já não ouve mais a Deus. Ele tem função, mas não tem audição. Ele tem história, mas não tem mais a presença. Ele tem um título diante de Israel, mas diante de Deus, já não tem mais a voz. O que você prefere? Você prefere um título ou prefere a voz de Deus? Você terá aquilo que é valioso para você. Então Eli está ali, mantendo suas funções sacerdotais. Aí Deus coloca um menino na casa dele, chamado Samuel. E Deus é comunicativo. Deus gosta de falar. Deus, ele não gosta de guardar segredo, sabia? Deus gosta de falar. A grande verdade é que Deus nunca parou de falar. Às vezes parou de falar com você, mas está falando com alguém. Deus está sempre falando. Eli entende isso, porque ele já não ouve mais Deus. Ele já não sabe mais como é ser procurado por Deus para ouvir direções. Ele está velho, e não somente velho, ele perdeu o fio da comunicação com Deus. Samuel, um menino consagrado ao Senhor, ouve lá no seu quarto, Samuel, Samuel, e ele corre para ouvir Eli, diz, o senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei. Isso acontece por outras sucessivas vezes, até que Eli se lembra, uau, Deus está falando, ele não fala mais comigo, mas é provável que ele esteja falando com Samuel. Samuel, próxima vez que você ouvir essa voz, diga, fala Senhor, que o teu servo te ouve. E Deus então começou a falar. E Deus disse, Samuel, eu vou fazer algo que vai fazer os ouvidos de Israel tinir. Deus está ali na expectativa de ter uma audição que trate a sua voz como valiosa e que seja obediente a Ele. Porque esse é o segredo de quem caminha ouvindo a voz de Deus, dar valor à voz de Deus e obedecer às direções de Deus. Quando eu era criança, minha avó, Dona Celeste, dizia muito que fulano estava fazendo ouvido de mercador. Quem já ouviu essa expressão? Está fingindo que não está ouvindo, mas está ouvindo. Muita gente é assim. Deus está falando, mas não está falando o que você quer. Então você finge que Deus não está falando. Isso explica porque muitos ouvem a Deus, outros ouvem quem ouve a Deus, e outros não ouvem ninguém. Você não foi chamado somente para ouvir quem ouve a Deus. A palavra diz em Crônicas, ouvi vossos profetas e prosperareis. A palavra profética, a palavra do profeta, ela tem valor, isso é bíblico. Mas você agora desenvolve o seu relacionamento individual com Deus, e o Espírito Santo habita dentro de você, de maneira que Deus quer falar diretamente contigo. Então quem vai subir no monte é você, quem vai se consagrar ao Senhor é você, quem vai tratar a voz de Deus como valiosa é você, e a direção e a voz de Deus virá exclusivamente para você. Nós sabemos que Deus tem um plano universal, que é de salvar o mundo, está lá em João 3,16, Deus amou tanto o mundo, o cosmos. Eu tive algumas reuniões agora com pessoal de clima, de uma ONG e do governo lá em São José dos Campos, em dois institutos nacionais, o INPE e o CEMADEM, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, e um centro especializado de prevenção a desastres naturais, esses desastres de Petrópolis, de Recife, onde milhares de pessoas morrem, começam a morrer cada vez mais por conta das chuvas, por conta de aquecimento global, e toda essa coisa que muitos cristãos tratam como uma agenda, como algo que é diabólico, que a gente não deve dar atenção. Eu passei 2 dias ouvindo índios Fiz um grande amigo índio, um querido, André Tenere, missionário, ganhador de almas nas tribos indígenas. E fiz amigos ali, ouvi filósofos, ouvi cientistas, ouvi índios. E esse índio disse algo muito interessante. Ele disse, olha, em João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a gente pensa que o mundo é a gente. Mas a palavra mundo ali é cosmos. Deus amou tudo. Deus amou a borboleta. Deus amou a formiga. Deus amou o rato, a barata que você mata. Deus amou o sapinho. Deus amou a grama. Deus amou tudo. De tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos ama. Você se sente amado por Deus? A maior parte das pessoas que não se sentem amadas por Deus, não ouvem a Deus. E não ouvem a Deus porque Deus não está falando, porque Deus está falando. Não ouvem a Deus porque estão ouvindo outras vozes e tratando essas vozes como mais valiosas do que a voz de Deus. Querido, o shape do teu futuro é determinado por quem fala ao teu coração. A construção do teu futuro, os teus próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, serão construídos pelas suas influências. Quem está ao seu redor está construindo dentro de você. Por isso, na série passada, nós falamos sobre a importância da mesa, quem deve estar sentado na mesa e quem não deve. Tem mesa que Jesus está construindo, a mesa da ceia. Tem mesa que Jesus está virando, a mesa da porta do templo, dos cambistas, dos vendilhões, dos facilitadores de sacrifício, daqueles que não querem ter um sacrifício completo, mas um sacrifício à sua maneira. Muita gente acha que o grande problema que fez Jesus virar as mesas na porta do templo é que tinha algo sendo vendido na porta da igreja. Isso não é verdade. Eu entrava em crise com 14 anos, porque a rede de jovens lá da minha igreja me colocava para vender coxinha, para ajudar a gente a pagar o acampamento. E eu ficava, Jesus, eu fui forçado a estar aqui. Não leve em consideração isso, Senhor, não vire essa mesa, é só uma coxinha. E um dia um amigo teólogo disse, para de loucura, cara, não tem nada a ver com estar vendendo alguma coisa na porta da igreja, tem a ver com o que estava sendo vendido. E o que estava sendo vendido na porta do templo eram os animais que deviam ser sacrificados, e a lei mandava trazer o animal de casa. Aí você imagina você vir com pombinhas, você vir com uma ovelha, um carneiro, quilômetros da sua casa, mantendo aquele animal. Isso era parte do sacrifício. Só que para facilitar o sacrifício, a gente sempre tenta facilitar o sacrifício, é a forma mais fácil de receber meu milagre. Será que é dando uma grande oferta? Será que é fazendo algo por alguém? Será que é fazendo uma campanha de 7 semanas? A gente fica tentando facilitar o caminho. E Jesus fica indignado, porque aqueles homens, eles estavam diminuindo o caminho da audição de Deus, tentando facilitar o caminho que deveria ser sacrificial. Querido e querida, o caminho para se ouvir a Deus envolve muito sacrifício. Deus não vai falar se a palavra dele não for muito valiosa. Valorize a voz de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão aí, valorize a voz de Deus. Se você quer ouvir Deus, se você está num momento da sua vida que você diz, eu preciso ouvir a Deus, você deve colocar a voz de Deus acima das outras vozes na sua vida. Você deve valorizá-la. John Maxwell diz, coloque Deus em primeiro lugar e você nunca estará em segundo. Então coloca a voz de Deus hoje em primeiro lugar na tua vida. Antes de perguntar o que tua esposa acha, o que teu marido acha, o que teu pai acha, o que o psicólogo acha, o que o médico acha, o que o pastor acha, antes de qualquer pessoa achar alguma coisa, busque o que Deus acha. Amém? Eu quero falar sobre algumas formas práticas de sintonizar para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas querem que nós, pastores, sejamos esse arauto de Deus, essa representação da voz de Deus. Mas nós sabemos que na nova aliança todos somos sacerdotes. Apocalipse diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Dá uma olhada para o lado aí, vê se esse teu irmão tem cara de rei, ou tem cara de rainha, ou tem cara de escravo. Bem, Apocalipse diz que nós somos reis. Gente, rei, rei é rei. Por que que nós somos reis, segundo a palavra de Deus? Para governarmos na horizontal. Entenda, rei não é imperador, há uma diferença. O rei só é rei porque recebeu uma herança, como o príncipe Charles, passa de pai para filho. Imperador, toma. Nós somos reis, porque somos co-herdeiros com Cristo. O sacrifício de Jesus, que é o príncipe da paz, a porta que Jesus abriu para a gente, para sermos feitos filhos de Deus, fez com que herdássemos do nosso Pai uma porção de governo nessa terra. Você consegue entender isso? Está me acompanhando? Amém? Nós somos filhos de um rei, filhos adotivos, por conta do sacrifício de Jesus, co-herdeiros com Cristo. Então agora nós somos filhos de um rei. Se somos filhos de um rei, temos direito a uma herança. Qual é a herança de um filho de rei? São as posses ou é o governo? O governo, que envolve as posses, envolve toda a prosperidade e todos os problemas do reino. É por isso que quando Jesus é questionado por Maria e José, porque ficou no templo com 12, 13 anos lá, discutindo com os fariseus, com os escribas, ele volta e diz assim: eu estava resolvendo as coisas do meu pai, eu estava resolvendo os negócios do meu pai. Olha a mentalidade de Jesus adolescente, caminhava como um herdeiro, como um filho de Deus, como um filho do rei, não como uma criança sem identidade, não como um adolescente que deixa o outro dizer quem ele é. Jesus já sabia que tinha um pai, e porque tinha um pai, tinha uma herança, e porque tinha uma herança, exerceu o governo na terra. Então se você conecta essas coisas na sua cabeça, você entende: eu sou rei. Mas é rei para governar na terra, para ter dinheiro? É isso que é reino? Porque o nosso rei Jesus, ele morreu numa cruz, e a coisa mais valiosa para ele na terra éramos nós, pessoas que são mais importantes do que coisas. Judas se decepciona com Jesus por causa disso. Judas não queria Jesus, Judas queria um Pablo Marçal, Judas queria um político, um cara muito rico, que fosse ganhar muito dinheiro, e ele estava no meio do bolo. Quando Judas viu Jesus fazendo todos os milagres e todas as grandes coisas ali na Galiléia, ele olha e diz: cara, minha chance de viver algo diferente, minha chance de prosperar, minha chance de romper com a pobreza, eu vou servir esse cara. E são 3 anos e meio, numa frequência, andando do lado de Jesus. Pastor, é possível dar errado andando do lado de Jesus? É, porque você sempre vai ter que ouvir a Deus novamente, todo novo dia. Perguntei para o meu pai uma vez: pai, quando que o senhor se converteu? Ele disse: hoje. Para com isso, pai, o senhor está com 60 anos, hoje, meu filho, todo dia eu acordo e eu me converto de novo. Todo dia eu acordo e eu decido ouvir a voz de Deus de novo. A gente não pode esquecer que Adão peca no paraíso, no melhor lugar, na presença de Deus, com Deus ali todo dia. Pecou, Lúcifer peca no céu, ofende a Deus, se rebela, volta contra Deus, e Jesus resiste no deserto. Então não é o lugar que você está, é uma consciência, uma escolha, uma frequência de obediência a Deus. Judas então, depois de muitos anos ali servindo Jesus, ele está com os discípulos pensando: bem, Nero não, Herodes, vai cair, Pilatos vai cair, Jesus vai assumir o poder. E aí Jesus diz assim: ô Judas, sai dessa frequência aí, irmão. Está totalmente errado. Meu reino não é aqui. E bugou a cabeça de Judas. Como não? Por que que eu estou doando a minha vida 3 anos do teu lado, se não vai mudar nada aqui para mim? Meu reino é lá, cara. O que a gente está construindo é lá, na eternidade. Judas estava numa frequência tão forte, que eu chamo de ganha-ganha, é gente que só quer ganhar, quer usar o outro, que ele vende Jesus por quantas moedas, você lembra? 30 moedas de prata. Você sabe o que ele fez com essas moedas? Nada. Porque depois de pecar e estragar anos servindo o ministério do Salvador, ele cai a ficha e ele sente um remorso tão grande, um arrependimento, uma dor na alma, se vê sozinho, vê o que fizeram com Jesus por causa da decisão dele, sem entender o contexto profético que já havia sido profetizado, porque pessoas materialistas, pessoas que andam nessa frequência, elas não conseguem enxergar o profético. E Judas tira a própria vida, porque não entendia que Jesus ia ressuscitar, e Jesus estava falando isso do lado dele várias vezes. Eu vou levantar, destruam esse templo, no terceiro dia eu levanto. Jesus falava de ressurreição o tempo inteiro. Então a primeira forma de ouvir Jesus, de ouvir a Deus, é tratar a voz de Deus como a coisa mais valiosa da sua vida. Eu preciso ouvir a Deus, pastor. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Porque Deus sabe o meu futuro. Deus sabe que se eu for para a esquerda, minha vida vai para uma direção. Se eu for para a direita, minha vida vai para outra. Deus me deixa escolher, mas Ele fala. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a Deus e os seus mandamentos, você vai prosperar no campo, vai prosperar não sei aonde e tal. Deus também diz assim: olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Ele ainda dá a dica. É didático. É tão bom que ele te dá duas opções e te diz qual é a certa. Você já viu o professor assim? Eu já. Eu tinha um assim, professor Alex. Tenho vontade de dar um abraço nesse cara. Porque eu estava no segundo ano do ensino médio. Ô, gente, estudando física, imagina o pastor Fred estudando física, química, absurdo. Eu olhava aquilo e dizia assim: gente, para que isso aqui existe? Isso aqui vai servir para quê na minha vida? E eu tinha esse professor Alex, que ele entendia, gostava de mim, ele me passou de ano uma vez, porque eu toquei bateria na banda da escola. Fiquei ensaiando na Júlia lá, um bando de música lá para tocar. Toquei, ele me deu 10, ele disse: olha, esse é teu caminho, tu é músico mesmo, escolhe isso aí, porque colégio, meu filho, não é para ti. E eu lembro um dia, uma questão lá de física, e tinha 4 opções, A, B, C e D, e eu chamei ele ali: professor, estou com uma dúvida nessa, não era dúvida, eu não sabia nada, esse aqui eu tô, tem essas 4 aí, ele: meu filho, aí eu: será que é a D? Aí ele: mais para a esquerda. Ah, então é a C. Um pouco mais para a esquerda. Aí, ah, então é B, né? Mais para a esquerda, jumento. Aí eu: A. Aí ele saía. Ele me dava ali a questão com ódio, mas me dava porque gostava de mim. Sabe? Às vezes eu vejo Deus fazendo isso com a gente e a gente ainda marca a questão errada. Ô Deus, eu vou para a esquerda ou para a direita? Meu filho, esquerda. Escolhe a bênção. Direita, escolhe a bênção. E a gente ainda escolhe um caminho contrário à vontade de Deus, por causa da nossa alma, das nossas necessidades humanas, da nossa falta de confiança, dos nossos desejos. A nossa alma é nossa inimiga. Então, se você quer sintonizar esse mês para ouvir a voz de Deus, primeira coisa que você tem que fazer: marque um encontro. Marque um encontro com Deus. Deus gosta de encontrar pessoas que honram os seus compromissos, o horário. Deus gosta de marcar encontros. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 19, versículo 10, isso vai ficar muito claro para a gente aqui, ó. Deus marcando um encontro com o povo. Veja que coisa preciosa e de tanta riqueza aqui sobre o caráter de Deus. Êxodo 19, 10, disse o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e que eles lavem as suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus marcando o encontro 2 dias à frente com o povo e preparando o povo para colocar de lado as distrações e para se purificar dos seus pecados. Porque Deus não vai falar com quem está com cera no ouvido, e o pecado é uma espécie de cera no ouvido. Você vai pecando, pecando deliberadamente, e você vai ensurdecendo para Deus. A Bíblia tem 2 contextos de pecado para a humanidade: um é homem pecador e o outro é ímpio. Você já viu essa palavra na Bíblia? Ímpio. Tem justo, tem ímpio e tem pecador. Pecador é a condição universal de todo homem. Todo homem que veio da semente de Adão é pecador, porque Adão pecou. Justo é todo aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, ou na aliança antiga, pelos sacrifícios dos sacerdotes. Agora, pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós. Então, nós fomos justificados por Ele, amém? Agora, ímpio é aquela pessoa que perdeu a sensibilidade para Deus, perdeu a audição para Deus. Você conhece alguém assim? Peca e não sente mais culpa. É alguém que peca deliberadamente na mesma coisa e ela tem justificativas para aquilo. Não, é porque é assim mesmo, isso é bobagem. A Bíblia diz que não pode se embriagar. O cara já está na 5ª garrafa de uísque. Não pode se embriagar. Jesus não tomou vinho? Todo crente conhece alguém assim, que ele tem explicação para a sua impiedade. Então o ímpio, ele vai deixando de ouvir a Deus, porque ele insiste num posicionamento. Ele tem um pecado de estimação, uma vida no pecado. E como ele não trata a voz de Deus como valiosa, Deus vai parando de falar com ele. Porque Deus não fala com a gente quando a gente insiste em permanecer num caminho que ele não tem para nós. É você que tem como filho pródigo ali em Lucas 15, caindo em si, disse: me levantarei e irei ter com meu pai. Olha a consciência que aquele menino recebe. Ele estava num caminho, obstinado num caminho, distante do pai, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente, gerindo mal sua herança. Veja como a herança aparece em vários momentos da Bíblia. E de repente ele cai em si, o sofrimento, a dor de fazer escolhas erradas faz com que ele caia em si, e ele entenda: eu estou distante de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso voltar para a casa do pai. Tantos trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui passando fome. Deus marca encontros com a gente, e Deus mantém o horário dele, o dia dele. Deus cumpre o que ele promete. Deus está dizendo para todo Israel aqui, para o líder de Israel: vá até o povo, santifica esse povo, porque eu não vou falar com quem está vivendo vida de impiedade. Então gera no povo todo de Israel agora, Moisés, uma consciência de pecado, de arrependimento e de santificação. Se você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa de consciência de pecado, processo de arrependimento e santificação. E aí Deus vai falar contigo. Você lembra daquele texto lindo que a gente gosta de cantar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados. Olha o processo, olha como Deus é didático. Humilhação, o que é humilhação? Eu estou errado, Deus, estou fazendo tudo errado, estou estragando tudo, estou afundado na pornografia, eu estou cheio de problema de negócio ilícito, eu estou com amante, Eu estou vivendo uma mentira, uma hipocrisia. Eu vou para a igreja, mas eu não sou crente, Deus. Se humilhar e orar, retomar sua comunicação com Deus. A primeira coisa que um cristão faz quando se sente distante de Deus é parar de falar. Aí a gente joga para Deus: Deus não fala mais, ah, por que você não fala com Ele então? Você sabia que muitos casamentos acabam por causa disso? Por causa do orgulho. Um dos lados do casamento interrompe a comunicação porque está chateado. O que que o outro lado faz? No lugar de esclarecer e buscar a comunhão, diz: pois eu também não vou falar. Se ele não falar comigo, eu também não vou falar com ela. Bem, se ele ficar um mês me tratando mal, eu fico um mês ignorando ele. E a gente leva esse comportamento para nosso relacionamento com Deus. E Deus está dizendo: você tem que se humilhar, você tem que orar e você tem que arrepender. E arrependimento não é remorso. O arrependimento, ele te leva para uma vida nova, o remorso te leva para a morte. Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia, temos Judas e temos Pedro, os dois traíram Jesus. Pedro termina morto, Judas termina morto, perdão, e Pedro, um apóstolo. O que os diferenciou? Mudança de rota, humildade, se permitir ser acessado pela voz de Deus. Judas nem quis ouvir a voz de Deus. E para quem nem quer ouvir a voz de Deus, o fim sempre será a morte. Pedro ouviu a voz de Jesus: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, tu sabe. Então volta para o teu lugar. Para de permitir que os teus erros definam o teu futuro. Te levanta, sacode a poeira e vai fazer o que eu te chamei para fazer. Apascenta as minhas ovelhas. Deus marca encontros contigo todos os dias, e muitos de nós não aparecemos nos encontros com Deus, e por causa disso Deus parou de falar, mas não parou de ir. Fala para o teu vizinho: ele parou de falar, mas não parou de te visitar. Quando Adão peca com Eva no Éden, jardim da provisão, jardim das delícias, é o significado de Éden. Qual seria a postura de Deus mais lógica para a gente? Parar de ir. O que que Deus fez? Foi. A Bíblia diz que toda viração do dia Deus encontrava com Adão e com Eva. Viração do dia, 3 horas a 5 horas da tarde. De tardinha. Então imagina a gente vivendo num jardim, todo dia de tardinha Deus ia lá. Deus era meio londrino, né? Era o chá da tarde com Adão e com Eva. Adão peca, Eva peca, desobedecem a Deus, se escondem, e na cabeça deles: a gente perdeu tudo, Deus não vai mais falar com a gente, Deus não vem mais aqui, acabou tudo. O que que acontece? Deus está lá. No horário marcado, na data marcada, no local marcado, Deus continua lá. E quando Deus chega lá, Adão não está mais lá. Porque é isso que o pecado faz com a gente: ele nos tira do lugar. Quando nós começamos a viver uma vida deliberada de pecado, nós estamos saindo de um lugar onde Deus fala com a gente, onde Deus nos visita, onde Deus nos preenche, onde Deus nos direciona, onde Deus nos abençoa. O pecado te tira desse lugar e te coloca numa moita de vergonha. Você fica lá envergonhado. Você não se sente mais filho, você se sente agora um escravo, distante de Deus, acusado por Deus. Deus não vai falar comigo porque eu não mereço que Ele fale. E quando Deus está lá, na hora certa, no local certo, no dia certo, a pergunta de Deus é: Adão, cadê você? Adão, onde você está? Porque eu estou aqui. Mas você saiu do seu lugar. O pecado faz você sair do seu lugar, irmão. A ofensa faz você sair do seu lugar. A mágoa faz você sair do seu lugar. O sexo ilícito faz você sair do seu lugar. Uma vida de materialismo faz você sair do seu lugar. todas essas filosofias, esses paradigmas de vida perfeita, fazem você sair do seu lugar. Só existe perfeição para o homem num lugar, sentado na mesa do perfeito. É somente quando você mantém o horário, o local e a data do encontro com Deus, que Deus fala claramente. No versículo 19 aqui, de Êxodo 19 também, olha só, o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Gente, Moisés conversava com Deus, não era igual a gente conversa orando, Moisés falava diretamente com Deus e ouvia Deus diretamente. O que acontece aqui é que Deus marcou um encontro, Moisés santificou o povo, gerou arrependimento, santificação, lavou até as roupas, porque lavar as roupas fala de mudança de estado de espírito. Toda vez que você vê roupa na Bíblia, vestes, há uma simbologia de estado de espírito, por isso a palavra de Deus fala de vestes de louvor, de santificação. A mulher hemorrágica toca no manto de Jesus. E aqui as vestes do povo de Israel são lavadas. O que é isso? Purificação. Mudança de estado de espírito. 2 dias ali de arrependimento, de clamor, de reconhecimento de pecado, de humilhação, de eu não sou bom, eu não consigo, eu falhei. Quem estava traindo mulher pediu perdão para a mulher. Quem estava devendo buscou pagar quem estava devendo. Quem estava vivendo a vida louca ali no meio da congregação procurou Moisés, cara, ora por mim, eu não estou bem. E no final lava a veste de todo mundo. Todo mundo passou pelo mesmo processo aqui. Agora vamos subir o monte. Quando eles subiram, Deus estava lá. E Deus falou algo prático aqui da vida, que eu anotei para a gente pensar. Faltar um compromisso gera uma decepção, você concorda? Faltar um compromisso gera uma decepção. Ah, pastor, então eu não vou mais marcar nada com Deus para não decepcionar Ele. Quem não marca compromisso com Deus, perde direção. Então você precisa, você foi criado para ter um compromisso com Deus. Você tem um relógio espiritual. E todos os dias, Deus te espera para um encontro. Como no Éden, isso não mudou, não mudou. Por isso que nós hoje somos a geração do entretenimento. Porque há um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus, disse Dostoiévski. Há um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. Aí a gente tenta preencher o vazio desse encontro com Netflix, com HBO Max, com, sei lá, uma viagem pra, com alguém, um show. A gente vai se enchendo de entretenimento, se anestesiando para não pensar no vazio existencial que nós temos, em que nenhuma dessas coisas pode suprir. É como você passar 15 dias de jejum e está morto de fome no 16º dia, eu te dou um saco de Cheetos e Fandangos, e digo, toma, você não está saciando sua fome, você está se entupindo, só preenchendo o buraco, mas você vai morrer. Assim é com a alma do homem. Então, igreja, Deus tem um compromisso marcado com você todo dia. Você tem ido? Você tem ouvido a voz de Deus? Essa frequência da voz de Deus tem acessado o teu coração? E se a gente puder usar um outro sentido de frequência, você tem tido frequência na presença de Deus? A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe por que tem muito crente sem descanso? Que não habita, passeia, vez ou outra dá uma passeada na sombra do Altíssimo, mas o convite dele não foi para você visitar ele, foi para você morar na presença do Senhor. Amém? Nós marcamos cafés, encontros, tempos de mesa, até com gente que a gente não gosta, não é verdade? Quantos encontros recentes você marcou com gente que você nem queria, mas marcou? A gente se move por consideração muitas vezes, doando o nosso tempo para as pessoas. Mas quando se trata da pessoa mais importante do universo, a gente não tem tempo para ele. Tem um testemunho muito bonito do pastor Robert Morris, que é para mim, depois do meu pai, a minha maior referência de pastor. Eu amo a igreja dele, eu amo a história da igreja dele, eu amo os livros dele, as histórias que contam sobre ele, e uma vez ele contou uma história na Gateway. A Gateway, para você ter ideia, fica em Dallas, no Texas. A gente sempre que vai no Texas, vai para lá. É uma igreja gigante, um campus enorme, e é uma das igrejas mais ricas dos Estados Unidos, porque o Texas é uma região petrolífera nos Estados Unidos, então tem muito dinheiro, muito recurso ali, e a maioria desses grandes ricos estão lá na Gateway. O pastor Robert, ele deixa muito claro que todas as manhãs dele são para o Senhor. Então ele acorda de manhã, toma um café, e ele vai ter um tempo com Deus até meio-dia, uma hora, duas horas. Para você ter ideia, hoje ele só vai para a igreja dele no sábado, nenhum outro dia mais. É meu sonho, já pensou? Ele só vai no sábado, gente. Ele não sabe de um boleto vencido. Ele é o sonho de todo pastor. Ele vai no sábado, ele pregava no domingo. Aí eu fui lá em fevereiro, aí eu disse, o pastor Robert prega domingo? Não, agora ele está pregando no sábado. Por quê? Domingo estava muito cheio, as pessoas querendo ouvir só ele. E a igreja não é sobre ele, então ele mudou para o sábado agora. E ele é o seguinte, ele acorda de manhã, está ali no tempo com Deus dele, e um irmão liga da igreja e diz, pastor Robert, aquela negociação da minha empresa aconteceu, eu vendi minha empresa por 500 milhões de dólares, e eu quero entregar meu dízimo. Só que agora de manhã eu combinei com o gerente do banco, o senhor precisa assinar algumas coisas lá, porque é um valor muito alto, e é agora de manhã. Ele disse, ô, querido, desculpa, eu tenho um compromisso, só posso à tarde ou no outro dia. O senhor tem um compromisso com quem, pastor? Desculpa lhe perguntar. Eu tenho um compromisso com o Senhor, estou aqui na presença do Senhor, ouvindo, meu Deus. E de tarde ele foi, e o irmão estava lá e fez a doação, 50 milhões de dólares. Eles terminaram a conclusão da segunda fase da construção da igreja com esse recurso. E o irmão disse para ele assim, pastor, eu fico cada vez mais seguro nessa igreja, caminhar com um homem como o Senhor. Porque qualquer outro líder dessa cidade cancelaria qualquer compromisso para estar comigo. Mas o Senhor declinou o compromisso comigo, para manter seu compromisso com Deus. É uma questão de prioridades. É uma questão daquilo que tem valor para você. O quão precioso é encontrar Jesus durante o teu dia. O quão valiosa é a presença de Jesus para você. Olha, eu como pastor, constantemente eu ouço a mesma frase. Pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Irmão, Deus está falando. Você não ouve porque está distante. Você não ouve porque não prioriza esse encontro. Encontros com Deus têm horário, data e local. Nós acabamos de ler, Deus, Ele antes de vir, Ele quer uma atmosfera preparada. E quando você prepara a atmosfera para Deus, Deus vem. Tem uma atmosfera para o Senhor na tua casa? No teu quarto? Por que que muitas pessoas vêm à igreja para sentir aquilo que não sentem em casa? Porque nós preparamos uma atmosfera para o Senhor aqui. Nós passamos o mês orando para saber qual é a série do mês. Nós organizamos, nós temos intercessores. Nós temos pessoas que quando você não está aqui, saem colocando a mão nessas cadeirinhas, orando, declarando, Senhor, quem sentar aqui vai ouvir a tua voz, quem sentar aqui vai sentir tua presença. Você entra num lugar onde há uma preparação para a visitação, e quando você prepara para a visitação, Deus vem. Então não é que a igreja tenha algo de muito mais especial do que o seu quarto, é só que você precisa preparar um ambiente no seu quarto para o Senhor. Você precisa preparar um lugar e o seu coração para ouvi-lo. E aqui, quando eu falo isso, eu lembro dos grandes heróis da fé, Spurgeon, Charles Finley, John Wesley, os grandes avivalistas reformadores, os homens que operaram milagres. E uma coisa era comum nesses homens: eles tinham o hábito de se retirar durante uns fins de semana, né? Tirava 3 dias, para ficar numa cabana, no meio da mata, na floresta, sem ninguém por perto, só com a Bíblia e um caderno de anotação. E durante 3 dias ali, orando, jejuando, buscando a Deus, aqueles homens saíam dali com direções específicas para os seus ministérios, para as suas vidas, e viviam grandes milagres. As pessoas, elas têm o costume de olhar só para cá, para as luzes, para o palco. Uau, o pastor Fred é um homem de fé, o pastor fulano é um grande homem. Mas não é aqui que se constrói aqui. O que é construído aqui é construído no secreto. O que é revelado no público foi construído no secreto. A segunda dica, né, princípio, de forma prática para você sintonizar e ouvir a voz de Deus, é: fique quieto e adore. Me ajuda a pregar para o irmão que está do seu lado e diga para ele: fique quieto e adore. Fica quieto é uma das coisas mais difíceis para o crente, né? Imagina para o TDAH, para o hiperativo. Gente, né, não é fácil ficar quieto, não. Principalmente quando você está com um problema. Principalmente quando você precisa de uma solução para ontem. Quando você precisa de uma direção agora. Você já acha que Deus está atrasado. Você está orando agora, já está orando achando que Ele atrasou. E um princípio para se ouvir a voz de Deus é: aquieta e adora. Você já falou com alguém ou marcou um horário com alguém que estava contigo ali, mas não saía do celular? Marcou um café, um almoço, um, sei lá. Aí você cumpriu o convite, você sentou lá, mas a pessoa está... Só um minuto. Aí você está lá. Você vai falar alguma coisa de importante para essa pessoa? Não. Porque não há conexão. Alguns de nós entramos no quarto para orar e quando a gente vê, está resolvendo o problema de trabalho no celular. A gente não consegue aquietar. E para ter conexão com Deus, você precisa desconectar do mundo. Para ter conexão com Deus, você precisa desconectar do mundo. Desligar o celular, deixar o celular fora do quarto. Pegar um quarto de hotel aí, lá em Luiz Correia, em Barra Grande, falar para o marido, para a esposa, falar para os filhos: ó, eu estou indo, eu preciso ouvir a Deus, a gente está num momento específico da nossa vida, eu volto segunda-feira, mas eu estou indo só com o Senhor. E pasmem, Deus vai falar. Porque você marcou um lugar, um horário, uma data, preparou seu coração, se arrependeu dos seus pecados, lavou suas vestes e entrou na presença. Salmo de número 46, versículo 10. Esse salmo é maravilhoso. Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vocês tornarão a ver. Aqui quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho, saíram do Egito, Faraó está lá atrás com as carruagens, se Deus não fizer alguma coisa, está todo mundo morto e envergonhado. Deus, o que a gente faz? Nada. Deus tem essas direções para a gente: Senhor, o que é que eu devo fazer? Nada. Aquieta e adora. E veja que quem vai fazer sou eu. Senhor, como é que eu resolvo esse meu problema? Como é que eu conserto o meu casamento? Como é que eu venço esse vício? Aquieta, para. Você está num loop desenfreado em busca de soluções, e as soluções não virão enquanto você não aquietar. Moisés disse ao povo: não tenham medo e fiquem quietos, e vocês verão o livramento do Senhor. 2 Crônicas 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Será que essa palavra é boa para quem está precisando? Tem alguém aqui vivendo uma guerra? Tem alguém que precisa de vitória numa guerra nessa semana? Olha essa palavra: você não precisará lutar essa batalha. Fique posicionado, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor te dará. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Tome sua posição. Fala para o seu vizinho: toma sua posição. Deus não luta por quem não se posiciona. Uma vez eu vi um vídeo de um mendigo nos Estados Unidos, que ele, filmaram ele chegando no ponto de mendicância dele. Ele chegou, botou um chapéu lá e ele mesmo botou um dinheiro. Aí o rapaz estava filmando, foi lá: o senhor já botou o dinheiro? Aí ele disse: olha, ninguém ajuda quem não já se ajudou. Se ficar vazio aqui, vai ficar vazio o dia todinho. Se você passar e ver um dinheiro, você me ajuda também, porque você entendeu que eu estou sendo ajudado. Olha que doido. Não é para lutar a guerra, mas é para se posicionar. Pastor, eu quero uma mudança de vida, mas eu não vou para a igreja, eu fico em casa esperando minha vida mudar. Eu quero promoção no trabalho, mas eu não faço um curso, eu não estudo. Eu quero vencer esse pecado, mas eu não confesso. Como é que vence? Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e então vejam o livramento do Senhor. Fica quieto, posicionado, quieto. Estou no meu lugar, quieto. Eu sei o que eu devo fazer, eu não vou fazer, mas eu vou ficar aqui, esperando uma palavra de Deus. Ei, irmão, sem uma palavra, não se arrisque, você vai falhar. Não dê passos fundamentais que podem mudar sua vida sem uma palavra direta de Deus, porque você pode estragar tudo. E aí voltar para Deus: Senhor, o que foi isso? Deus falou: eu mandei você ficar quieto, e você se moveu. Quando a gente está em crise, a gente fala com todo mundo, a gente pede conselho para todo mundo, a gente busca resposta em todo mundo, e muitas vezes você não precisa fazer nada disso, só precisa aquietar e adorar. Nesse texto de Crônicas aqui que a gente leu, que Deus manda o povo ficar quieto, na hora da batalha, interessante, Deus manda os cantores na frente, na linha de frente. Então está vindo lá o exército inimigo furioso contra você. Aí Deus diz assim: ó, faz o seguinte, bota primeiro o time de louvor na frente. Eu vou fazer isso nas minhas guerras agora com vocês. Bota primeiro o louvor, vai o louvor primeiro. Se der certo com eles, Deus, se não der, nem vou, né? Sabe o que acontece? A adoração daquele povo na linha de frente da batalha faz com que nem batalha exista, porque os exércitos inimigos se confundem e se matam, se autodestrói, e Deus cumpre a palavra dele, fundamentada em dois princípios: fica quieto e adora. Uma dica de devocional para você, porque muita gente vai fazer devocional e acha que devocional é ler. Devocional não é ler, devocional é estar na presença do Senhor. Não adianta você sentar lá e ler 3 capítulos da Bíblia e pronto, vamos trabalhar. Você esteve com a palavra, mas não com a palavra viva. Então, uma dica que eu aprendi com Dan Duque sobre devocional: antes de ler qualquer coisa, antes de estudar qualquer coisa, de ler qualquer livro, passe no mínimo 40 minutos em silêncio, com uma música de adoração, orando em línguas espirituais, ou em silêncio, meditando na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Pastor, não sou batizado no Espírito Santo, não tenho a evidência de orar em novas línguas. Adore o Senhor. Como é que você adora a Deus, pastor? Deus, eu te amo, o Senhor é precioso para mim. Você vai abrir seu coração para Deus? Irmão, entende, Deus é uma pessoa. Deus não é uma energia, Deus não é uma luz, como o povo diz. Deus não é um ser extraterrestre, que está aí alheio às nossas necessidades. Ele é uma pessoa. Quando Ele cria Adão, Ele diz, imagem e semelhança. Nós, como seres humanos, somos a imagem de Deus. Quando você encontrar com Deus, você vai encontrar com alguém semelhante. É o óbvio, está na Bíblia. E se Deus é semelhante a uma pessoa, Deus é relacional. Então você não se relaciona com Deus como quem se relaciona com um ditador, santo, maravilhoso, poderoso, distante dele, não, abrindo o coração para Deus, falando para Deus o que você está sentindo. E aí eu entro aqui no terceiro princípio, forma prática de sintonizar com a voz de Deus. Ore e leia a palavra. Você decorou já os princípios que eu estou falando? Qual foi o primeiro? Marque um encontro. Amém? O segundo, fique quieto e adore. E o terceiro, ore e leia a palavra. Marcos 1,35 vai falar sobre a rotina de Jesus espiritual. Como era a rotina de Jesus espiritual? Está aqui. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus levantava cedo, 3, 4 da manhã, se retirava do meio dos discípulos, da família, das pessoas que estavam perto dele, e ia orar, ia falar com Deus. Você lembra do princípio lá de Moisés? Horário marcado? Um princípio do Éden, horário marcado, um encontro, um lugar, uma forma. Jesus está cumprindo isso aqui. E o rei Davi vai falar sobre isso no Salmo 119, 147. Salmo 119, 147. Antes do amanhecer eu me levanto. Ó Davi, antes do amanhecer eu me levanto e suplico o teu socorro, porque na tua palavra depositei a minha esperança. Querido, clamar por ajuda é orar. Colocar a esperança na palavra é ler a palavra. E não é ler um versículo, porque tem muito crente que se relaciona com versículo. E só lê um versículo. Tem crente que acha que a Bíblia é horóscopo, que escolhe o versículo que quer para si, que inventa versículo. Faz por ti que te ajudarei. É o versículo que as pessoas mais sabem, que nunca esteve na Bíblia. Pastor, eu vou me separar porque Deus quer minha felicidade, pastor. Que ele diz lá na Bíblia, não diz que Deus é bom? Olha como nós somos pequenos na interpretação bíblica e egoístas, interpretamos a Bíblia dentro do contexto que queremos viver, no lugar de se permitir ser acessado pela palavra e transformado por ela. Davi está dizendo aqui, antes do amanhecer eu me levanto, suplico o teu socorro, e na tua palavra está a minha esperança. É orar e ler a palavra. Ler a palavra. Você tem que ter uma Bíblia de papel, de preferência. Ter um grifador, todo dia você vai gastar 30 minutos, 40 minutos, caladinho na presença de Deus, quieto, você não vai fazer nada. Não é você que tem que fazer, é Ele. Você só entra na presença dEle. Quando você vai ser operado no centro cirúrgico, você faz alguma coisa? Não, você é anestesiado e fica nas mãos do médico. A única pessoa que faz alguma coisa é Flávia. Fica desesperada, quer mandar nos médicos, é o terror. eu fico com vergonha, sai pedindo desculpa para todo mundo, desculpa, desculpa, desculpa. Ela é muito doida, ela está tendo alucinações aí. Olha, porque você vai dilatar minha veia, bota soro tal, e não sei o que eu digo. É paciente. Fica quieta. Não, não pode, eles precisam saber isso, aquilo. Estudou muito, tem essa consciência médica, fica preocupada de morrer. Mas na presença de Deus, irmão, você não ajuda em nada. Você entra, fica quieto, adora e lê a palavra. Sobre o que que eu vou orar, pastor? Uma vez perguntaram para Billy Graham, quanto tempo você consegue orar? Aí Billy Graham respondeu assim, eu não consigo orar por 5 minutos. Aí todo mundo, oh, mas eu não consigo passar 5 minutos sem orar. Não é tamanho de oração, é conexão não interrompida. É orar no ônibus, orar no trem, orar no carro, orar no banheiro, orar no trabalho, orar no descanso, acordar orando, dormir orando, uma vida de conexão com Deus, ouvindo a voz de Deus, amém? Ore sobre o que o seu coração desejar, entre na presença de Deus sem agenda, entre sem agenda, porque com agenda Deus não vai falar e você não vai ficar lá esperando. Aí eu vou aqui rapidinho, eu preciso bater minha meta do Glorify, eu preciso aqui, eu não posso ficar sem devocional hoje, aí é só religião, você só está querendo provar para você mesmo que você é disciplinado, não é sobre a voz de Deus, porque Deus não tem agenda e nem horário, Deus não quer alguém na presença dEle com horário, ó Deus, eu estou aqui, mas o Senhor precisa parar de falar às 8 que eu tenho mais o que fazer, é entrar e descansar no Senhor. E falar daquilo que estiver no seu coração. Se é gratidão, agradeça. Se é tristeza, chore. Se é medo, conte para Deus seus medos. Se é problema com a família, fala para Deus. Se você está vivendo um problema na sua saúde, conta para Deus, peça cura para Deus. Você está diante do Todo-Poderoso, numa audiência com Ele, sentado na mesa com Ele, aproveita. Rasga o coração, tira o peso do coração. Tantas pessoas com o coração pesado na igreja, com o coração pesado na presença de Deus, porque esse peso que a gente carrega, ele bloqueia o nosso coração. Então, não tente impressionar a Deus, escondendo o teu íntimo, né? Eu vou falar com Deus, mas eu vou chegar lá de boa, não vou falar para Ele o que eu estou sentindo. Deus falou para o profeta Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, no exterior você está linda aí, maquiada, bonita, botox, silicone até na orelha, você está saradão aí e tal, esse é o exterior. Agora o interior, às vezes, está enfraquecido, está com medo, está ansioso, está com uma tristeza sem razão, eu não sei porque eu me sinto assim, pastor, uma angústia que te visita algumas vezes, você precisa quebrar essa parede de maquiagem social na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu não estou bem, mas eu estou aqui, cumprindo o meu compromisso contigo, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de renovo, eu preciso de fé, faz alguma coisa em mim hoje, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer. Amém? Leia a Bíblia. Encontre uma versão da Bíblia que você entende. Quem aqui tem dificuldade de entender a Bíblia? Pode ser sincero, às vezes eu tenho. Normal. Você que não levantou a mão tem dificuldade com a mentira. Existem muitas versões da Bíblia. Uma delas eu recomendo para todo novo cristão, para toda pessoa que tem dificuldade com essas interpretações mais ortodoxas, mais antigas. É a Bíblia, a Mensagem. Se você quiser, anote. Bíblia, a Mensagem. Vai lá na Shekinah, pede para os irmãos lá da Shekinah. Eu preciso de uma Bíblia, a Mensagem. O pastor Fred falou que é boa. Não, lê essa daqui, leva essa daqui. Não, não quero essa, eu quero a Mensagem. Não tem, então vou comprar na internet. Mas compre essa Bíblia que vai te fazer muito bem. Você vai entender, parece que a Bíblia está conversando com você. Pastor, o que é que eu devo ler na Bíblia quando eu comprar minha Bíblia? Qualquer coisa entre uma capa e outra. É, isso aí. Alguém tem uma Bíblia física aí? Me empresta. Ó, tá aqui a Bíblia, né? Obrigado. Qualquer coisa, entra essa capa aqui, e essa daqui, pode ler. Que Deus vai falar contigo. Tudo que está escrito aqui é sagrado. Tudo que está escrito aqui foi escrito aqui por uma razão. Nós estamos numa época de muita informação, mas muita informação rasa. Então tem muita gente questionando a Bíblia, questionando a veracidade da Bíblia, a integridade da Bíblia. Ah, pastor, eu acredito na Bíblia, mas não nela toda. Tem coisa que é muito antiga, tem coisa que é muito do passado, tem coisa que é da lei, tem coisa que é de não sei o que. As pessoas ficam filtrando, irmão. Um crente de verdade, ele acredita até na capa da Bíblia. Está escrito lá, Bíblia Sagrada. Eu até decorei aí, para você ver como eu decoro a Bíblia. Leia qualquer coisa. Abre a Bíblia e leia, Deus vai falar com você. O que, que eu recomendo para quem tem dificuldade de entender a Bíblia? Comece lendo Salmos. Livro de Salmos, são confissões do rei Davi. Em momentos de alegria, de angústia, de tristeza. Salmos de confiança, salmos de alegria, salmos de tristeza. Davi teve depressão. Então, pastor, estou com depressão. Leia o livro de Salmos. Veja como Davi se posicionou quando estava deprimido. Para de se entupir de Rivotril. Para de ficar recluso no teu quarto, achando que você é a única pessoa que sofreu na existência. Querido, viver é sofrer. Então você vai sofrer. Davi sofreu, Abraão sofreu, Moisés sofreu, Jesus sofreu. Então a gente não serve a Deus para parar de sofrer. A gente serve a Deus para ser fortalecido no sofrimento. Aí você até sofre, mas nunca mais é destruído por aquilo. Porque você entra num lugar de governo. Salmo 45:1. Eu estou terminando. O rei Davi: meu coração ferve com palavras boas e fala do que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. 1 Crônicas 28:19. Davi disse para Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito e me deu entendimento para executar todos esses projetos. Davi está falando: tudo que eu construí, tudo que eu fiz, Deus me entregou no Espírito e eu escrevi. Então, uma das estratégias para o seu relacionamento com Deus é: tenha um caderno de anotações, escreva o que Deus está falando com você. Eu quero que essa semana, durante essa série, você compre um caderno, e nesse caderno, após o seu devocional, você vai escrever o que Deus falou contigo. Sabe por quê? Porque a gente se emociona e esquece o que Deus falou. É por isso que as leis foram escritas em tábuas, para que depois de 6 meses ninguém dissesse outra coisa. Não, não, não é isso não. Volta lá e vai ler o que está escrito. Escrever o que Deus está falando contigo cria marcos de audição espiritual. Porque Deus vai falar contigo assim: te consagra, te arrepende. Aí você, beleza, amém. Aí no sábado você vai para a boate com os teus amigos. Aí está lá, tut, 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 tut. Você está lá bebendo, está super alegrinha, alegre. Aí você esquece que Deus te mandou arrepender. Aí na segunda, que você está de ressaca, você vai abrir seu caderno de oração, está lá: arrepende, miserável. Você vai dizer: ô Jesus, mais uma semana que eu furei o comando de Deus, vou voltar para o meu lugar. Você cria marcos. É quando você se perde, aí você tem um marco. Não, 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 tenho que voltar para cá, porque daqui eu acho que eu consigo tentar de novo. Entende? Escreva seu devocional, escreva o que Deus está falando contigo, escreva as direções de Deus para a sua vida. É uma das formas mais práticas de se ouvir a Deus. Escreva suas orações, o rei Davi fez isso. Escreva as suas orações: Deus, eu te agradeço por 2023, Senhor, eu te amo, esse ano é o ano que eu quero estar mais perto de ti. Porque quando a dúvida vier, suas anotações e direções que Deus já te deu vão te trazer de volta para um lugar de conexão e de confirmação. É o que Deus te falou, Então esse é um marco, né? O que sustenta um homem e uma mulher de Deus num lugar, na crise, é o que Deus falou. Eu já tive dias difíceis no Piauí. Só que nos dias difíceis do Piauí, meu espírito, a minha alma me lembrou do que Deus tinha falado. O que, que Deus falou? Vai para o Piauí. Então eu lembrei, eu estou no lugar certo. Estou vivendo uma fase difícil, mas eu vou continuar quieto, adorando, orando na presença do Senhor, porque eu sei que existem batalhas que eu nem vou precisar lutar, porque eu já venci. Se você for estudar a Bíblia, as Escrituras, você vai ver Deus sempre falando na contramão da expectativa humana. Maria e José, pais de Jesus, estavam de casamento marcado. Maria tinha por volta de 16, 17 anos, José estava se organizando para casar. Vem Deus e diz assim, ó, acabou isso aí, vai ficar grávida, projeto de Deus, o Emmanuel, o príncipe da paz. A voz de Deus, a vontade de Deus, ela suprime a nossa, e ela é muito maior, e ela cancela os nossos projetos pessoais, e nos traz para um projeto muito maior, que é o que Deus está fazendo na terra, que é o que todo cristão genuíno deveria se perguntar. A maioria das pessoas, elas assim, Deus, vem comigo fazer o que eu estou fazendo na terra, seja meu companheiro e me abençoa, porque o Senhor é bom. Então se o Senhor colocar a mão nessa escola, se o Senhor colocar a mão nesse consultório, se o Senhor colocar a mão nessa empresa, vai dar certo. Mas essa é uma oração errada. A oração certa é a de Maria: Senhor, que se cumpra em mim tua vontade. Tá bom, não vai ser mais o que eu quero. O que é que o Senhor quer? Eu quero fazer parte dos teus sonhos. Eu quero fazer parte do teu plano. Eu quero viver a tua vontade, Senhor. Nós cantamos muito aqui várias vezes, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, e está cheio de crente vivendo algo velho a vida inteira. No domingo vive algo novo, na segunda vive uma vida velha de novo. Sabe por quê? Porque algo novo não é um arrepio que você sente aí na igreja. Algo novo não é um tremelique espiritual. Algo novo é um novo posicionamento. É Deus falando para o povo: fica quieto, mas se posiciona. Não faz nada, mas toma posição. Entra num lugar diferente. Entra num lugar na minha presença, porque quem vai lutar essas batalhas por você sou eu. Algo novo, irmão, é abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus. Para a gente terminar, uma das maiores riquezas da caminhada cristã é ter um Deus que fala. Você sabia que o seu Deus fala? Tem gente que tem Deus que não fala. A Bíblia diz: tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. São ídolos. Você põe lá na sua casa o ídolo lá, fala com ele lá, até salivar. Ele não vai te responder. Porque o único Deus que fala é o Deus de Israel. E veja que privilégio. Veja que privilégio. Caminhar com Deus que vai falar com você claramente. Eu te fiz para isso. Eu te projetei para aquilo. Essa situação você vai resolver assim, desse jeito. Procura essa pessoa. Deus dá direções. E a minha expectativa e a minha oração é que nesse mês de junho você viva experiências sobrenaturais, que Deus vai falar contigo. Você que precisa de uma resposta específica de Deus esse mês, eu quero você aqui conosco, refinando tua audição, teu coração, se posicionando no lugar certo, na hora certa, tendo um encontro marcado com Deus. Esse mês Deus vai falar contigo. Para alguns aqui em sonhos, sonhos proféticos. Deus fala comigo em sonhos. Deus fala comigo até com ímpio. Uma vez eu estava no shopping, Rio Poti aqui, E uma pessoa que não é cristã me procurou e disse: olha, eu sou vendedora dessa loja. E o senhor estava, quando o senhor entrou no shopping, tinha uma pessoa do seu lado, e aquela pessoa ali, eu vi isso, isso, isso na vida dela. Pessoal, você é de que igreja? Não, não sou de igreja nenhuma, não. Eu só vejo no senhor, assim, muita luz. Eu falei: não, eu vou avisar o pastor. Pessoal, você crê que Deus pode usar as pessoas para falar? Meu irmão, Deus usou uma jumenta de Balaão para falar. Não vai usar você? E eu? Usa. Nós somos os jumentinhos de Cristo. Imagina o jumento entrando em Jerusalém, Jesus em cima, hein? Aplauso, palmeira, todo mundo. Ele: cara, eu sou o jumento mais famoso nessa cidade. Aí Jesus desceu do jumento. Ele: cadê a palma, cadê a atenção? Não era para ele, né? É assim com a gente. Nós não ouvimos a Deus para sermos os bonzões. Nós somos instrumentos nas mãos de um Deus amoroso e poderoso. Quando Deus faz algo em você, Deus quer fazer através de você. Então, se você ouvir a Deus esse mês, sua família vai ouvir a Deus. Se Deus puder falar contigo, Deus vai poder falar com teu filho. Se Deus puder falar contigo, Deus vai falar com os teus pais. Deus vai falar com os teus irmãos. Você vai se tornar um instrumento poderoso nas mãos do Senhor.